Ainda são muitos os mistérios em torno da mente humana. O funcionamento da memória é um deles. Questões como por que algumas pessoas possuem mais capacidade de lembrar de eventos ou detalhes do cotidiano do que outras? Ou como esquecemos de alguma informação tão rápido? Ainda intrigam cientistas. O especialista em estrutura da memória, professor César Alexis Galera, do Departamento de Psicologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP em Ribeirão Preto, conta que a capacidade da memória em armazenar lembranças está diretamente ligada ao quanto nos dedicamos a interpretar o significado de alguma coisa.
Nós temos uma tendência muito grande de armazenar o significado das coisas. Nós interpretamos aquilo que acontece e armazenamos o significado daquilo que acontece. Normalmente, aquilo a que nós processamos em profundidade, aquilo que nós nos dedicamos a entender, a relacionar com outras coisas que nós já sabemos, nós armazenamos melhor. Então, quanto mais nós refletirmos sobre alguma coisa, quanto mais importância dermos a alguma coisa, mais ela vai ser armazenada na memória do longo prazo e mais nós vamos nos lembrar dela. É evidente que existem algumas pessoas que têm memórias melhores do que outras. Isso é inegável. Existem pessoas que têm uma capacidade de armazenar informação e de relacionar informação muito superior à das pessoas comuns.
Galera afirma que o ser humano, no geral, tem capacidade pequena de memória, capaz de armazenar 4 coisas, seja uma cor ou uma forma. Mas conta também que existem pessoas com uma capacidade maior de armazenar informações e que ainda não se sabe exatamente por que isso acontece.
Existe também, em termos populares, uma coisa que se convencionou chamar de memória fotográfica. Existe essa memória fotográfica? Existem pessoas que veem uma coisa e nunca se esquecem daquilo? Essa é uma questão difícil. Nos últimos 100 anos, foram relatados poucos casos de pessoas que tinham uma memória fotográfica, uma memória praticamente perfeita. Um desses casos foi descrito por Luria no livro A Mente de um Mnemonista. Ele descreve um russo chamado Chelyshevsky, que foi encaminhado ao Luria, que na época era neurologista de um hospital em Moscou, isso em 1920, em torno de 1920, que o Chelyshevsky, ele tinha uma memória praticamente infinita.
Chelyshevsky, ou S, como ficou conhecido, era um jornalista que foi enviado por seu editor ao Instituto de Psicologia de Moscou para ser avaliado. Nos primeiros testes, Luria já havia se convencido de que era impossível avaliar a memória de S. O russo era capaz de memorizar até 100 palavras ou números e repeti-los instantes, meses ou até mesmo anos depois. 16 anos após as primeiras sessões, Chelyshevsky ainda era capaz de se lembrar não só das palavras memorizadas, mas da cor do paletó que Luria vestia, dos detalhes do ambiente em que estavam e onde cada um estava sentado.
Ele se tornou um mnemonista profissional e fazia shows em Moscou. E nesses shows ele memorizava 100, 200, 300 palavras que as pessoas da plateia falavam. E ele tinha uma estratégia para memorizar essas sequências. Então, ele ia ouvindo as palavras, normalmente palavras de objetos, e ele imaginava que ele estava andando por uma rua de Moscou e ia colocando nos cantos, ao longo da rua, os objetos que as pessoas falavam. E quando chegava ao fim, todas as pessoas da plateia já tinham dito uma palavra, ele voltava olhando aquilo que ele havia colocado na rua. Então era uma memória absolutamente visual. E quando ele cometia um erro, não era que o erro fosse um erro verbal, de falar uma palavra parecida. Não. Quando ele cometia um erro, ele dizia o nome de um objeto parecido com o que a pessoa havia falado. Por exemplo, a pessoa poderia falar cadeira e ele confundia com um banco. Então, o erro era de similaridade visual e não verbal.
O professor conta que nos últimos 100 anos, a literatura científica relatou poucos casos de pessoas que tinham capacidade muito grande de memória fotográfica, porque esse é um tipo de memória muito raro. Para a galera, a grande parte dos mnemonistas hoje é produto do treino, como acontece no caso de participantes do Campeonato Mundial de Memória, realizado desde 1991, onde pessoas comuns apresentam habilidades extraordinárias.
Esse campeonato mundial de memória mostrou, por exemplo, um recorde de um chinês, Xiao Lu, que conseguiu repetir de memória 67.980 dígitos do número pi. Então, alguns recordes são impressionantes. Nesse mesmo campeonato, uma pessoa memorizou 1.426 cartas aleatórias de baralho, ou 4.140 dígitos binários. Então, são memórias treinadas. Então, essas pessoas têm uma habilidade, treinam a memória num determinado aspecto e têm uma memória normal para outras dimensões.
Ainda não se sabe exatamente como ou por que a memória fotográfica se desenvolve, pois ainda não existem evidências científicas que permitam o estudo. Mas o professor afirma que não é possível dizer que ela não exista.
Agora, espontaneamente, existe a memória fotográfica? Existem as supermemórias? Existem as supermemórias. O problema é que a dificuldade em encontrar pessoas que tenham esse tipo de memória e em testá-las cientificamente, porque é muito difícil você testar a memória da pessoa. Existem formas de você testar esse tipo de memória, principalmente a memória visual, mas até agora nós não temos evidências realmente científicas que mostrem, que nos permitam estudar de maneira sistemática esse tipo de memória. Mas nós não podemos dizer que, uma vez que nós não encontramos, nós não podemos dizer que não existam. Porque é evidente que podem existir, mesmo que nós não saibamos. Mas quando aparecer alguém que falar, eu tenho uma supermemória, eu tenho uma memória fotográfica, pode ter certeza que a gente vai encontrar formas de dizer se isso é verdade ou não e de estudar isso.
Nós ouvimos o especialista em estrutura da memória, professor César Alexis Galera, do Departamento de Psicologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP em Ribeirão Preto. Ele falou sobre a memória fotográfica e suas implicações no universo científico. Tainá Lourenço, para a Rádio USP.